Hello, and welcome to the SIDCast, the official podcast of the Inter-American Defense College, located at historic Fort Leslie J. McNair in Washington, D.C. The IADC is the educational entity of the Inter-American Defense Board, an independent body of the Organization of American States. The OAS formally recognizes the college as the hemispheric standard for joint, interagency, intergovernmental, and multinational security and defense education. The SIDCast affords us the opportunity to share thought-provoking ideas from experts on hemispheric solutions to hemispheric problems. As our master's curriculum is delivered in the four official languages of the OAS, episodes are recorded in the native language of our guests. We thank you for joining us, and now on to the program. Today, on episode 6 of our Strategic Perspective SIDCast series, we virtually welcome to our studio Brazilian Army General Eduardo Antonio Fernandes, Chief of Strategic Affairs of the Ministry of Defense in Brazil. Our host for this episode is Colonel Luis Soto of the Brazilian Army and currently serving as Cybersecurity Professor at the IADC. General Eduardo Antonio Fernandes joined the Brazilian Army on February 16th of 1976. Among various training courses and higher studies, he also completed the Ordnance Maintenance course at the former Army Ordnance School in Rio de Janeiro and the Command and Staff course at Fort Leavenworth, Kansas, USA. As a senior officer, he served as instructor at Aguas Negras Military Academy, the Officers Academy, and the Army Command and Staff College, ESEME. As officer in the Operations Office of the United Nations Headquarters at UNIVEM 3 in Luanda, Angola, as parliamentary advisor to the Office of the Army Commander, the Army Liaison Officer of the U.S. Army Training Doctrine and Command, TRADOC, in Fort Monroe, Virginia, USA, and as commander of the 16th Logistic Battalion. As a general officer, he served as commander of the Army Logistics Support Base, commander of ESAO, 3rd Deputy Chief, Military Land Doctrine, and the Army Staff, Chief of the Army Doctrine Center, Commander of the 8th Military Region, Deputy Commander of Logistics, and Commander of the Southeastern Military Command. Throughout his career, he's been awarded several national and foreign military decorations, the most distinguished of which are the Military Merit Order, Grand Cross, Naval Defense Merit Order, Naval Merit Order, Air Force Merit Order, Tamandaré Merit Medal, Medal of the Peacemaker, Golden Military Medal with Platinum Bar, United Nations UNIVEM 3 Medal, and the U.S. Meritorious Service Medal. General Fernandes was promoted to his current rank on March 31st of 2020. Now, without further ado, over to you, Colonel Soto.
General Fernandes, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao senhor a presença no nosso podcast aqui do Colégio Interamericano de Defesa. Eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista pedindo ao senhor que nos conte um pouco sobre a sua trajetória militar nesses mais de 40 anos de serviço do Exército Brasileiro e a função que o senhor desempenha atualmente como chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa.
Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos do Colégio Interamericano de Defesa. Faço uma referência especial ao diretor do colégio, Major General James Taylor, e também ao nosso vice-diretor, Brigadeiro Leonardo, com os quais eu tive a oportunidade de estar aí no final do ano passado, sendo muito bem recebido aí no Colégio Interamericano de Defesa. E atualmente, conforme eu disse já anteriormente, fui apresentado chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa.
Como chefe de assuntos estratégicos do MD, eu gostaria de pedir ao senhor que fale um pouco sobre essa função, estrutura, organização e as missões realizadas na chefia, né, de assuntos estratégicos do MD.
A chefia de assuntos estratégicos do MD, ela é uma das quatro chefias que estão ligadas ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A chefia de assuntos estratégicos, ela tem três subchefias. uma que cuida de assuntos internacionais, é aquela que está mais ligada às aditâncias, contato com nossos militares no exterior e também aqui no Brasil, os militares de outros países acreditados aqui no Brasil. Temos a chefia de organismos internacionais, que é aquela que é responsável e que tem contato, responsável não, mas assim, que tem contato, por exemplo, com o CID, com a GID, RBGID, a CMDA, que nós vamos ter esse ano, inclusive nesse mês agora, 30 e 31 por videoconferência, e em julho, se Deus quiser, presencial, a Conferência dos Ministros de Defesa das Américas. Então, falando sobre essa seção de organismos internacionais, também tem os organismos multilaterais, que são as OPACAS, BRICS, Mercosul, ela é responsável, e outros. E também os organismos globais. É o caso da ONU, sendo essa chefia responsável pelo contato com o nosso escritório aí em Nova York, da ONU, nosso escritório do Conselheiro Militar, e também com o Genebra, que nós temos também um escritório com o Conselheiro Militar lá em Genebra. E a terceira subchefia que nós temos aqui é a chefia de política e estratégia, aquela que é responsável em verificar os cenários militares de defesa e dar o direcionamento, assessorar no sentido político e estratégico o nosso chefe de Estado-Maior e, por consequência, o nosso ministro da Defesa. Essas são as três subchefias. Temos um contato também aqui na CAE muito cerrado, muito próximo e muito proveitoso com o nosso Ministério das Relações Exteriores. Como duas instituições de Estado, tanto as Forças Armadas quanto o MRE, o nosso Ministério de Relações Exteriores, a gente pensa no Brasil. Então, a proximidade e o resultado desse trabalho é muito bom. Basicamente, de um modo assim muito simples, isso é que a chefia de assuntos estratégicos faz. O meu efetivo aqui é um efetivo até assim, pequeno, mas, graças a Deus, é um efetivo que ele é complementado pelo apoio das forças. A gente lança a mão das forças, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para que complemente esse nosso estudo. O efetivo é de cerca de 120 militares, homens e mulheres aqui que trabalham na nossa chefia de assuntos estratégicos. Eu repito, vamos pensar na qualidade. São 120 pessoas... com muito boa qualidade, que lançam mão aí, repito, das nossas forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, para dar mais qualidade ao trabalho executado pela CAE.
General, um dos objetivos da CAE é coordenar a elaboração do planejamento estratégico, com base em cenários futuros, como o senhor bem disse. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse planejamento estratégico da defesa frente aos novos desafios do mundo moderno.
Essa parte de planejamento estratégico, eu lanço muito da nossa subchefia de política e estratégia, conforme eu disse anteriormente, faz parte aí de uma das minhas três subchefias. Essa subchefia, ela é responsável em elaborar a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Esses dois documentos, eles são revisados e atualizados de 4 em 4 anos. A Política Nacional de Defesa, ela vai nos fornecer os Objetivos Nacionais de Defesa. E a Estratégia Nacional de Defesa, ela vai nos mostrar que ações deverão ser implementadas para que nós consigamos atingir esses Objetivos Nacionais de Defesa. Com relação a essas ações, uma vertente que é colocada na nossa estratégia são as três áreas de atuação das forças. Nós temos aí a nuclear, que é direcionada, está sob coordenação da Marinha do Brasil. A cibernética, que está sob coordenação e responsabilidade do Exército Brasileiro. E a espacial, que está com a nossa Força Aérea Brasileira. Dentro desse escopo, cada força tem os seus projetos estratégicos para atingir essas vertentes, esses eixos estruturantes aí estipulados pela nossa Estratégia Nacional de Defesa, para que nós possamos, pelo menos, chegarmos aí a uma boa ação, uma boa conclusão com relação ao cenário futuro bastante incerto. Né? O que está acontecendo, a gente pode ver. Mas a gente acredita que a nossa Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estão muito bem atualizadas e estão, assim, bastante claras e pertinentes, digamos assim, com relação ao que acontece no Brasil, visando o mundo. Hein?
General, o senhor citou agora os setores, né, os três setores tecnológicos essenciais para a defesa nacional. O senhor poderia explicar um pouco, de forma um pouco mais detalhada, alguns desses projetos estratégicos prioritários da nossa defesa?
Com relação ao setor nuclear, que está de responsabilidade da nossa Marinha do Brasil, o setor nuclear, ele visa, basicamente, eu repito, estou sendo muito simples aqui, qualquer aprofundamento a gente pode responder aí, eu posso pesquisar mais e enviar para o colégio, se houver necessidade, mas para esse tipo de atividade, eu acho que acredito que uma passagem rápida já dá uma noção, e o objetivo maior também é aguçar a curiosidade de algum ou outro interessado para que a gente possa aprofundar o assunto. O setor nuclear, conforme eu disse, está de responsabilidade da Marinha, e o objetivo é produzir, digamos assim, o nosso submarino convencional com propulsão nuclear. Então, é um submarino que ele vai ter somente a propulsão nuclear. E estão avançados os trabalhos e nós acreditamos que a gente vai colocar na água aí, talvez ali no início do ano de 2030, nos primeiros anos aí da década de 2030, nosso submarino com propulsão nuclear já estará navegando. A parte de cibernética que está no nosso Exército Brasileiro e está muito em voga hoje em dia, cibernética, nós temos aqui o órgão central do Sistema Militar de Defesa Cibernética, que é o Comando Conjunto de Defesa Cibernética. É um órgão que está, é uma estrutura que está no comando do Exército, mas ela é composta por militares das três forças. É uma área que está, assim, crescendo exponencialmente. Eu posso ver claramente na parte de um exercício que nós realizamos aqui anualmente, chamado Guardião Cibernético. Esse exercício ele tem evoluído e a quantidade de interessados tem sido cada vez maior. Ele envolve as Forças Armadas, Forças de Segurança, agências bancárias, sistema econômico, financeiro, agências de telecomunicações, energia, imprensa, porque veículos de imprensa são muito bons para transmitir necessidades no caso de emergências, e não pode ser interrompidos, e tantos outros. Esse ano nós vamos ter outra vez o exercício Guardião Cibernético, inclusive com a participação de outros países. Já vem acontecendo isso no Guardião Cibernético. Faço então aqui uma propaganda desse exercício Guardião Cibernético do Exército Brasileiro, que é muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar dele o ano passado, verificar alguns pontos dele, interessantíssimo e muito atual e necessário. Com relação à parte espacial da nossa Força Aérea Brasileira, a questão é o nosso veículo lançador de satélite. Ele está, assim, um dos objetivos, e também as plataformas. É basicamente da Força Aérea, essa é a parte da espacial. Esses são os nossos eixos, mas dentro de cada força existem projetos estratégicos que estão tramitando paralelo e convergentes, né? convergentes, digamos assim, lado a lado, mas convergência com essas três linhas estruturantes. A Marinha do Brasil, ela basicamente, ela está com o nosso PROSUB, que é o submarino de propulsão nuclear. O Exército, além da cibernética, tem vários outros projetos estratégicos, como o Guarani, temos o CISFRON, proteção de fronteiras, e tantos outros, o Astros 2020, que anda paralelo, o convergente com a cibernética. E a Força Aérea, nós temos aí o KC-390, que tá, já foi, inclusive, agora até a Ucrânia para fazer a repatriação de alguns brasileiros e o transporte de nacionais, de outros nacionais, né? E também o nosso Gripen. Então, eu fiz um paralelismo aí, porque os três eixos são nuclear, cibernético e espacial, mas junto a isso as forças trabalham com outros programas estratégicos.
Perfeito, general. Eu sou um pouco suspeito de falar do Guardião Cibernético, porque participei da primeira versão, da segunda, e hoje aqui no CID eu sou professor de segurança cibernética, então conheço bem alguns desses projetos. General, a demanda por ajuda humanitária e operações de paz, ela tende a aumentar e o Brasil pode ser estimulado a contribuir nesse tipo de missão. O senhor poderia discorrer um pouco sobre o sucesso do emprego do Brasil em missões de paz passadas e, quem sabe, futuras, né?
Eu me sinto confortável por falar em missão de paz, porque eu fui um peacekeeper e pude ver a situação de Angola ali nos anos de 95, 96. O Brasil tem participado de missão de paz há muitos anos. Ele é um contribuinte aí da ONU há muito tempo. As mais recentes que nós temos aí, eu posso dizer, nós temos nós temos Angola, nós temos a UNIFIL no Líbano, e uma grande que nós participamos aí desde 2004, que eu quero me ater mais, é o Haiti. O Haiti, nós entramos lá em 2004, ficamos até 2017, 13 anos de missão no Haiti, a missão de estabilização, ou seja, é uma missão para poder deixar o país em condições de soerguer, de voltar ao progresso. Nós tivemos ali cerca de, se não me engano, 11 Force Commander. O Brasil esteve à frente dessa missão aí com 11 Force Commander nesses 13 anos. Existe uma característica muito interessante do brasileiro para a missão de paz. Inclusive, nós somos reconhecidos aí por uma boa parte do mundo, que é a característica da empatia. O soldado brasileiro, ele tem a capacidade de entender a situação daquele vulnerável, daquele nacional, daquele país em que ele vai atuar. Então, ele é um bom peacekeeper. Ele consegue cumprir a sua missão. Voltando ao Haiti, então, nós passamos lá, conforme eu disse, 13 anos, e desses 13 anos eu gostaria de destacar dois anos em particular. O ano de 2010, no início de 2010, nós tivemos um terremoto no Haiti, em que foram vitimados fatalmente ali cerca de 300 mil pessoas, e dentre elas 18 militares brasileiros faleceram. Nós estávamos lá, aumentamos o contingente para podermos dar uma pronta resposta à solicitação da ONU, para que nós pudéssemos atender com mais presteza e prontidão às vítimas e poder recuperar logo o país. E também em 2016, se não me engano, com o furacão Matthew, também nós tivemos que atuar. Então foram dois anos assim, bastante significativos em que a gente recorda até hoje. Com relação ao futuro, o ano passado nós tivemos equipes da ONU que vieram aqui certificar tantos tropas da nossa Marinha do Brasil, nossos fuzileiros navais, como também do nosso Exército Brasileiro. Nós fomos certificados aí nas duas tropas nível 2. Nós sabemos aí que a ONU tem até o nível 4, para no nível 4 já está pronta para se deslocar. Nós estamos atualmente no nível 2, caminhando aí com bastante progresso para nos disponibilizarmos para o nível 3 e, se Deus quiser, para o nível 4. Principalmente agora em que nós estamos plenamente conscientes da importância do assento que o Brasil ocupa no Conselho de Segurança da ONU. Nós estamos bastante atentos às operações de paz. Temos mandado e temos disponibilizado também aqui no país equipes para assessoramento, como guerra na selva, equipe de meio ambiente e energia renovável, equipes de CIMIC, e temos dado atenção especial também a presença do segmento feminino, das mulheres, porque entendemos que é muito importante cada vez mais a participação dessa vertente nas operações de paz, porque em muitos locais facilita a recepção de mulheres, o atendimento a crianças, a presença feminina no contexto de operações de paz. O Brasil está atento. Nós tivemos aí uma conferência o ano passado da ONU sobre operações de paz. O senhor ministro da Defesa colocou à disposição alguns pledges que o Brasil poderia fornecer e nós estamos atendendo com correção aí e com presteza o que tem sido solicitado pela ONU. Repito, tanto enviando equipes para o exterior, quanto recebendo equipes aqui no Brasil para prestar um assessoramento técnico a pedido da ONU.
General, o senhor falou sobre a estabilização do Haiti e também a crise humanitária decorrente do terremoto e também do furacão. E nós temos hoje na América do Sul uma crise humanitária, né? E decorrente do fluxo migratório de venezuelanos. Nós temos um case de sucesso também relacionado a esse fluxo migratório, que segundo algumas organizações militares, que é a Operação Acolhida, em Roraima. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa operação, o sucesso dessa operação?
Você tirou minha surpresa, porque eu ia começar dizendo que era um caso de sucesso. E realmente a acolhida é um caso de sucesso, é muito trabalhosa, porque nós aqui, nós brasileiros, nós, conforme eu falei, a gente tem muita empatia e a gente tem muita preocupação em fazer a coisa muito bem feita, em poder atender realmente aquele que está em situação de necessidade. A Operação Acolhida, ela iniciou, aliás, eu acho um nome assim bastante significativo, o nome escolhido para esse tipo de operação. Acolher a pessoa, receber, dar colo. Então, ela começou no início de 2018. Né? Ela envolve aí 12 ministérios do Brasil. Ela é coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. E aí vem uma característica também das nossas Forças Armadas e a situação do Brasil, pela capacidade que as nossas Forças Armadas têm de capilaridade, de pronta resposta, ela de imediato se apresentou para realizar essa missão que fica ali em Roraima, na fronteira com a Venezuela, mas basicamente começa em Pacaraima, que é justamente na fronteira. Então, as nossas Forças Armadas, elas se apresentaram e foram designadas para receber os nossos irmãos venezuelanos em situação de necessidade. Nós temos atualmente lá cerca de 650 militares, homens e mulheres, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Trabalhamos ali com cerca de 120 agências, isso aí vem outra característica que eu agora me lembrei aí de falar, que é o trabalho das Forças Armadas em operações interagências. Nós temos esse know-how. A gente trabalha muito, inclusive aqui no Brasil, puxando um pouquinho para acontecimentos recentes, nós trabalhamos em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, por ocasião da ajuda humanitária, as chuvas torrenciais que caíram em Petrópolis. Estávamos lá, as Forças Armadas, trabalhando com os órgãos de segurança pública, defesa civil e outras agências humanitárias para poder atender a população. Voltando à Operação Acolhida, é uma operação em que nós temos ali, a gente recebe os nossos irmãos venezuelanos, aliás, já entraram cerca de 700 mil venezuelanas e venezuelanos no Brasil, nesse período de 18 até agora. Eles entram ali pelo município de Pacaraima, e nós temos uma base lá, e também seguem para Boa Vista. Nós temos cerca de 14 locais de acolhimentos, abrigos, né? Para aí. Desses 14, o interessante é o seguinte, 9 não são indígenas e 5 são indígenas. Então, nós temos 5 abrigos ali para indígenas e a gente procura respeitar as etnias, para que não haja nenhuma questão maior, até por questão de costume, nós respeitamos as etnias. Então, tem sido um caso assim, de sucesso, porque a gente recebe, a gente identifica, a gente faz a questão sanitária, faz a vacinação. Então, é todo um processo. E faz a interiorização daqueles que desejam. Nós temos aí vários estados do Brasil que receberam venezuelanos. Hoje estão empregados, identificados e se sentidos realmente assim totalmente acolhidos. É uma operação que eu posso dizer assim, tem servido de modelo para muitos interessados em verificar. E impressiona. Quem nunca esteve lá... Eu estive lá 3 vezes e vi a evolução de quando foi montada e como está agora. É muito bacana de ver o sucesso de uma operação dessa, sendo capitaneado, conforme eu disse, pela Casa Civil da Presidência da República, com envolvimento de 120 agências, ONU, ONGs, Defesa Civil, Forças Armadas. É bacana de se ver o sucesso e eu espero que nossos irmãos venezuelanos que escolhem o Brasil para serem acolhidos estejam satisfeitos com o que nós temos realizado. Essa é a nossa intenção de poder proporcionar isso quando nós buscamos atuar na Operação Acolhida.
Geraldo Fernandes, esse espaço do CID... que trata de assuntos relevantes das Forças Armadas e dos países que aqui integram, gostaria de disponibilizar esses minutos finais para o senhor se dirigir aos ouvintes no encerramento da nossa conversa.
Bom, para mim é uma satisfação muito grande me poder direcionar ao CID. Eu, infelizmente, eu não tive a oportunidade de cursar nem participar aí da GID ou da RBGID, mas eu tive a oportunidade de, conforme eu disse, 2 vezes passar aí pelos Estados Unidos. E me sinto muito confortável, digamos assim, em poder me dirigir a uma organização que se encontra dentro desse país e tem feito aí bastante sucesso. Quando eu estive aí, eu vi a importância dos alunos brasileiros, da nossa presença no Colégio Interamericano de Defesa. Esse ano, se Deus quiser, nós estamos propondo aí mais alunos para que possam frequentar o CID. Fico muito satisfeito. Reforço meu abraço aí ao nosso Major General James Taylor. Agradeço realmente a recepção, fico à disposição aí para qualquer outra consulta, necessidade. Se eu não souber responder de imediato, vou pesquisar, vou proporcionar aí um aprofundamento do tema, porque uma área acadêmica como o CID é muito importante. São daí que nascem as ideias para um futuro melhor para todos nós, e principalmente nesse aspecto da área de defesa. E, inclusive, porque para mim, Forças Armadas só tem duas situações. A Força Armada só serve para duas coisas: ou dissuade ou vence. Então, eu nesse sentido, é muito melhor a dissuasão. Então, a gente estudando, analisando a política e estratégia, a condução do nosso material. Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa com relação ao material que me passou aqui agora. Todos esses nossos projetos estratégicos, eles são duais. Eles não só servem a parte de defesa, como a parte civil também. Eles ajudam na parte econômica do país, socioeconômica, geram empregos, e também ajudam na segurança do país, não só da defesa, ainda a estabilidade nossa aqui, democrática. Então, era isso que eu queria dizer, me senti muito satisfeito, espero ter passado na prova, como é um colégio aí, então, deu para tirar uns 5.
Com certeza, General. General, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao senhor, em nome do General James Taylor, que é o diretor do colégio, do vice-diretor, o Brigadeiro Leonardo, a gentileza e a participação no nosso podcast aqui do Colégio Interamericano de Defesa, direto de Washington. Muito obrigado, General.
Olha, eu queria falar para todos que me ouvem aí, se não conhece o Brasil, é um país lindo. Pode vir visitar aqui que nós estaremos de braços abertos. Tá? Um excelente dia para todos. Muito obrigado pelo convite. Um enorme abraço.
Muito obrigado, General.
Thank you for listening to this episode. We hope that you will subscribe and join us as we share more insights and explore sustainable hemispheric solutions. This podcast is a production of the Inter-American Defense College. The host, guests, and IADC team receive no financial benefits for their participation. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are those of the participants and do not necessarily reflect the views and opinions of the IADC. To learn more about the college, please visit us at iadc.edu.